Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida, o pão és tu. Vem, pois, assim, satisfazer, Senhor, a mim, a nós. Amém. Já perdi a conta de quantos domingos nós dedicamos relendo a história de Deus em busca do Deus da história. E hoje eu queria fazer um fechamento nesta série, contando a história toda, do Gênesis até hoje. E nós vamos ler a Bíblia no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, e acabou. Olhe, pessoal, o frio chegou, nós estamos aqui tão abrigados, confortavelmente sentados, em ótima companhia, então não temos pressa, né? Vai do Gênesis, então os irmãos aí se preparem, que a jornada é longa. Aproximadamente aí uns 6.000 anos. Isso porque não falaremos da criação do universo, das eras da criação, os bilhões e bilhões de anos que esse universo existe. Vamos pegar só a narrativa bíblica de 6.000 anos. E vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Hebreus capítulo 11, e eu reli Hebreus depois de reler a história de Deus e o Deus da história. Achei uma crítica para a Bíblia, depois eu vou contar qual é, vou ver se eu vou ter coragem de fazer isso. O capítulo 11 da carta aos Hebreus parece que é uma síntese da história de Deus e do Deus da história. Começa afirmando que essa é uma história de fé. Começa dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E assim nós vivemos na nossa relação com Deus e na nossa interpretação da história, num ato de fé. Como disse Jerônimo, não entendo, por isso creio. Se entendesse, não precisaria crer. Então, eu não entendo, por isso creio. E a Bíblia não é necessariamente um livro que pretende nos fazer entender o universo e a história. A Bíblia é, sim, necessariamente um livro que pretende suscitar em nosso coração a fé no Deus da história. A fé em Deus. Por isso, o capítulo 11 começa dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a fé que nos dá um senso de bom senso. A fé que nos dá o senso de lógica. A fé que nos capacita a convivermos com um universo onde muito do que acontece é previsível. Nós esperamos que aconteça porque acreditamos numa lógica do universo. E a fé é que nos dá o bom senso. E a fé é que nos capacita a andar além do bom senso. Nunca aquém do bom senso, mas sempre além do bom senso, porque ela é a prova das coisas que não vemos. Aí começa então a grande história de fé. E como é que ela se estabelece? Versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. é a palavra de ordem de Deus que dá origem a todo o universo, e num pequeno texto da palavra de Deus ele resume o que a ciência discute há tantos anos e já embutiu em milhões e bilhões de anos. O que é que temos a dizer a respeito dos bilhões e bilhões de anos da criação do universo? Que Deus fez pela sua palavra tudo isso que a gente enxerga e muito mais do que a gente é capaz de enxergar, de modo que o que é visível foi feito daquilo que não se pode ver, a saber, o próprio Deus e a sua palavra. Aí entramos na história, porque aí no versículo 3 é o palco, é o universo. É o ambiente geográfico onde nós existimos. E aí entramos na história. Entramos na história e o autor da carta aos Hebreus pula os nossos amigos, Adão e Eva. E ele já entra no capítulo 4 falando de homens em busca de Deus. Há um hiato, há um vazamento aí, uma brecha entre o versículo 3 e o versículo 4. Não se narra como foi que homem e Deus se separaram, mas aí no Gênesis diz que Deus criou aquilo que se vê, e dentro daquilo que se vê está também a raça humana, e a raça humana prescindiu de Deus, e tendo prescindido de Deus, rompeu o relacionamento com Deus, mas como Deus é imprescindível, a raça humana começou a buscar Deus. E Caim e Abel são os primeiros homens na Bíblia Sagrada que buscam por Deus, oferecendo a ele sacrifícios, levando suas oferendas, tentando agradá-lo, conquistar novamente o seu favor. Caim e Abel são os dois primeiros que tentam uma reconciliação, uma reaproximação com Deus, e são os primeiros, ou as primeiras personagens da Bíblia que tratam esta fome de aceitação e de amor que nós temos, não apenas em relação uns aos outros, mas de toda a raça, uma aceitação em relação a Deus. O versículo 5 mostra a história de um homem, Enoque, que tudo quanto a Bíblia diz a respeito dele é que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. E eu acho extraordinária esta inserção de Enoque aí no capítulo 11, porque Caim e Abel se aproximam de Deus com ofertas. Caim e Abel, eu diria que são os precursores da atividade religiosa. Enoque é o precursor da experiência espiritual. Enoque não leva nem o sangue de animais e nem uma cesta de frutas. Enoque anda com Deus. Enoque não presta culto. Enoque se relaciona com Deus. Enoque não entra eventualmente na presença de Deus, como Caim e Abel pretenderam entrar. Enoque anda com Deus. Ele está na presença de Deus. Ele vive na presença de Deus. Aí parece que poderíamos gastar mais não sei quantos domingos tratando deste conflito e deste confronto que vaza todas as páginas da Escritura, a saber, o conflito entre a religião e a espiritualidade. Os atos cerimoniais em busca de Deus e a intimidade, a amizade e a caminhada com Deus na história. Caim e Abel em contraposição a Enoque. No capítulo 11, versículo 7, se diz que naquele mundo de buscas e tentativas de suborno a uma divindade, e de poucos homens como Enoque, que tem intimidade e amizade com Deus, e que o conhecem e que são profundamente e absolutamente conhecidos por Deus, aquele mundo de tentativa de suborno da divindade é um mundo que vai de mal a pior, de modo que Deus decide destruí-lo. Diz a palavra de Deus, inclusive, que Deus se arrepende de ter criado esse mundo, mas como Deus enxerga nesse mundo caótico uma centelha de vida, uma centelha de integridade, uma centelha de legitimidade, e muito mais movido pela sua misericórdia, decide preservar. Então, com o dilúvio ele destrói, mas com a arca de Noé ele redime. No capítulo 11, versículo 8, depois deste mundo que nasce pós-dilúvio, Deus decide então começar novamente a raça. E ele começa com um homem chamado Abraão. É em Abraão, em Gênesis capítulo 12, por exemplo, que se deflagra de maneira explícita a promessa ou o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15, que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este universo foi entregue aos cuidados dos homens, da raça humana. Foi a raça humana quem pôs o universo a perder. E a raça humana deveria então resgatar esse universo. Foi através do homem que a desgraça chegou. E através de um homem, a bênção de Deus deveria chegar também. Por isso é que é um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher precisaria ser perfeito. Por isso foi Deus encarnado, mas precisaria ser homem. Então foi filho de Abraão, descendência de Abraão. E aqui em Gênesis capítulo 12, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, Deus começa a suscitar um povo, de onde nascerá o descendente da mulher, o Messias prometido aos judeus, o Cristo prometido à humanidade. No versículo 9, conta-se que Abraão tem dois filhos, Isaque e Ismael, e Isaque tem um filho que se chama Jacó. De Jacó nasce José, e com José esta semente de Abraão vai para o Egito. Passa 420 anos em escravidão e lá esta semente de Abraão se multiplica. Numa sabedoria impressionante de Deus, Deus faz nascer um povo completamente sem forma. Um povo que é gerado debaixo da opressão e da escravidão, é um povo sem identidade. Um povo que é gerado no cativeiro egípcio, 420 anos esta semente de Abraão se multiplicando até gerar uma nação lá no Egito, esta nação é amorfa, ela não tem identidade nenhuma. E isto é interessante, que Deus não escolhe um povo com uma identidade, ele forma um povo do nada. Esse povo cresce no Egito. Deus envia a este povo um libertador, que é Moisés. Moisés tira o povo do Egito, no deserto e na peregrinação, Deus se revela, dando a lei, e a lei tem um conteúdo ético, a lei tem um conteúdo pátrio, e a lei tem um conteúdo cultico. Deus forma um estado, uma nação, Deus forma um estado com um caráter, com uma moral, com uma ética, e Deus forma um estado cujo caráter é derivado de sua experiência cultica, de sua relação com o seu Deus, o Deus libertador. É assim que Deus constrói no deserto, em 40 anos de peregrinação, uma nação. Eu gosto da observação do Ariovaldo Ramos quando ele diz que Moisés é o maior case de liderança da história da humanidade. Que numa ponta ele pega um povo sem forma, e na outra ponta ele entrega uma nação com um código de ética, com uma organização de Estado e com uma experiência definida com um Deus e com uma relação com uma divindade. Esses três elementos de Israel são fundamentais. É um Estado, é uma nação, é um povo. Tem um Deus, o Deus que é crido e apresentado por Israel como Deus acima de todos os deuses. E porque tem esse Deus, esse Estado, debaixo desse Deus, da bênção e da autoridade desse Deus, esse Estado, esta nação, esse povo tem um caráter, tem uma identidade que deriva do seu Deus. Este povo é arrancado do Egito, é liberto do Egito pelo braço forte de Deus, e é levado para a terra de Canaã, o que hoje nós chamamos de Palestina. Este povo é levado para lá. E este povo, sob o comando de Josué, conquista a terra de Canaã. Versículo 29 mostra a libertação do Egito, resumida. O versículo 30 mostra a entrada de Israel na terra de Canaã, com a grande batalha em Jericó, e os muros da cidade caem ao som das trombetas do exército de Israel. E aí se estabelece na terra de Israel, de Canaã, um período onde a terra é dividida em 12 tribos. 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. Você pode ler as 12 tribos em Gênesis 49. As 12 tribos ficam lá. Na verdade, a terra é dividida em 11 partes, porque a tribo de Levi, que oficia o cerimonial religioso, os sacerdotes não recebem terra. Eles são sustentados pelo dízimo das outras 11 tribos. Esse é o período dos juízes. Quando o povo que foi tirado do Egito chega lá em Canaã e ele ocupa esta terra, divide e conquista. Josué divide e conquista. Ele ocupa esta terra e é o período dos juízes. É o período de Débora, de Sansão, de Jefté, de Gideão, e aí narrado no versículo 32. É ali no período dos juízes que há a biografia de um homem extraordinário na Bíblia, Samuel, que é profeta, que é sacerdote e que é juiz. Ele governa, ele oficia o cerimonial religioso, porque é sacerdote, ele governa porque é juiz e ele é profeta. É ele quem trabalha no coração do povo a integridade e a lealdade desse povo para com o seu Deus. Novamente aparece, se é uma nação e um estado, tem que ter governo, tem um juiz, é Samuel. Se é uma nação e um estado que tem um Deus, precisa ter um sacerdote. Mas se é uma nação e um estado que tem um Deus e que porque tem um Deus tem um caráter, uma ética e um caráter derivados do caráter do seu Deus, tem que ter profeta. E Samuel é também profeta. Então esse triângulo ainda continua. Um estado, uma autoridade de governo, um sacerdote e um profeta que cuida da intimidade da relação e do caráter e da identidade desse povo. Mas lá em Canaã, este povo de Israel, tirado do Egito e que ocupa uma terra, ele observa que as outras nações têm rei. Cada nação tem o seu rei. E Israel não tem um rei, tem juízes. E eles pedem um rei. E pedem a Samuel um rei. E quando pedem a Samuel um rei, eles usam a seguinte expressão: queremos um rei como o tem as outras nações. Israel, lembre-se, por que é que existe a nação de Israel? Porque o Messias tem que nascer do ventre de uma mulher. Então é para isso que Deus forma um povo. Esse povo é o ventre do Messias. Esse povo é o útero de Deus. É o ventre do Messias. Esse povo é singular, porque nenhum outro povo tem o Deus que esse povo tem. Nenhum outro povo tem a identidade que esse povo tem. Nenhum outro povo tem o modelo de Estado que esse povo tem. Nenhum outro povo tem a história que esse povo tem. Esse povo é luz para todas as nações. Mas esse povo diz o seguinte: nós queremos um rei. Um rei, porque as outras nações têm os seus reis, e nós queremos também um rei. Samuel então se entristece e vai conversar com Deus, e Deus diz: não te preocupes, eles não te rejeitaram a ti como profeta e como sacerdote, como juiz, mas eles me rejeitaram a mim como Deus. E Deus então atende o pedido do povo e lhes concede um rei. E entramos aí, saímos do período dos juízes para o período chamado do Reino Unido. São 120 anos de Reino Unido, 40 anos para Saul, 40 anos para Davi e 40 anos para Salomão. Saul foi um homem que não andou na presença de Deus. Davi foi um homem que andou na presença de Deus. E Salomão foi um homem que não sabia se andava na presença de Deus ou não andava. Saul não tinha coração para Deus. Davi tinha todo o coração dele dedicado a Deus. Salomão tinha um coração dividido. E assim como o coração de Salomão é dividido, em 120 anos de reino unido, 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão, quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o trono. Mas o filho do Salomão é filho de um pai em crise. Então ele é a crise. E ele estabelece a crise. Ele é filho de um pai dividido, então ele divide o reino. Ele é um filho de um pai que ora tem lampejos de sabedoria e ora age com insanidade. Então Roboão é o reflexo do seu pai. E ele pede conselho para a gente errada, e quando começa pedindo conselho, a gente diz assim, começou bem. Assumiu, reuniu o colegiado do pai e pediu conselhos, esse moço vai longe. Mas aí ele ouve o colegiado do pai e decide montar o próprio colegiado dele, os amigos de faculdade de mesa de chope. Ele reúne a turma do happy hour e diz assim, sou o rei agora, o que vocês acham? E os camaradas lá dizem o seguinte, bom, agora é a nossa vez. E eles taxam o povo como Salomão, Davi e nem mesmo Saul jamais haviam taxado. E aí divide, aparece um Jeroboão e afronta Roboão, e depois desse período do Reino Unido, 120 anos, 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão, o reino se divide. Reino do Norte, Reino do Sul. 10 tribos vão embora com Jeroboão. 2 tribos ficam com Roboão. Já andamos 2000 anos, pode ficar tranquilo. 10 tribos foram embora com Jeroboão. 2 tribos ficaram com Roboão. As 2 tribos que ficaram com Roboão, Judá e Benjamim. Reino do Sul passou a se chamar Judá. As 10 tribos que foram embora com Jeroboão, Reino do Norte passou a se chamar Israel. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Capital do Reino do Norte, Samaria. Depois disso vem uma sucessão de reis. No Reino do Sul, 19 reis. Não, perdão. No Reino do Norte, 19 reis. No Reino do Sul, 20 reis. É aí que você encontra Josafá, Josias, os homens que andaram com Deus e foram fiéis. Dos 19 reis do Reino do Norte, sabe quantos foram fiéis a Deus? Nenhum. Zero. Dos 20 reis do Reino do Sul, quantos foram fiéis a Deus? 8. De 20, 8. Quando o Reino do Norte estava aquela confusão, Deus enviou então profetas. E aí é que entram os livros proféticos da sua Bíblia. Quem são esses profetas? Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Sofonias. Você não sabe nem onde fica o Obadias, mas ele está lá. Quem são esses camaradas? Esses camaradas são os caras que Deus usa para pregar e chamar o povo à fidelidade. Que povo? O povo de Israel, Reino do Norte, e o Reino do Sul, Judá. Esses profetas pregam lá, eles estão dizendo, olha, se vocês não forem fiéis, Deus vai descer a mão, porque Deus tem que preservar o povo dele fiel, porque o Messias ainda não nasceu. O Messias tem que nascer. O Reino do Norte, nenhum rei fiel. Então, entra um período de expansão do Império Assírio, capital Nínive, e a Assíria tinha uma política expansionista interessante. Ela tomava conta da terra, espalhava o povo. É como se a Síria chegasse no Brasil e dissesse, olha, área para todo mundo, mar, se vira, vai todo mundo morar na Argentina, porque agora nós aqui vamos tomar posse do território brasileiro. É nosso. Bom, e nós? E vocês se viram. Então a Síria tinha essa política expansionista, ela tomava conta do território. Aí o Reino do Norte foi para o cativeiro, para a Síria. E foi disperso, né? Na verdade, não foi para o cativeiro do Reino do Norte, o exílio do Reino do Norte foi uma dispersão geral. E aí, então, os profetas vêm para o sul, dizendo, olha o que aconteceu no norte. Se vocês não tomarem jeito, vai acontecer aqui no sul a mesma coisa. Só que depois do Império Assírio, vem o Império Babilônico. E a cultura expansionista da Babilônia é a seguinte, eles pegam o povo e levam para a Babilônia. Para construir ponte, escola, hospital, trabalhar lá mesmo. Trabalho braçal. É como se viesse alguém aqui, pegasse a gente e levasse embora para a gente trabalhar lá no país dos caras. Então essa é a Babilônia. O Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. E lá permanece 70 anos. Mas aí entra um outro período de expansão internacional e aí já está o Império Persa. E o Império Persa tem uma outra cultura expansionista. Eles conquistam o país e deixam o povo lá. Com a sua comida, com o seu idioma, com a sua roupa, com as suas canções, com o seu Deus e com o seu culto, e só pega imposto, grana. Nós queremos é grana. Então vocês trabalham aí, vocês fazem o que vocês quiserem, mas a grana é nossa. Então a Pérsia pega o povo que está na Babilônia e leva de volta para Canaã ou para Palestina. E veja que interessante o processo de Deus na história. Porque o povo que tinha ido por causa da cultura babilônica, volta por causa da cultura persa. Então, os impérios que se sucedem da maneira correta. Primeiro, uma dispersão do Reino do Norte. Miscigenação total. O povo de Israel, Reino do Norte, as 10 tribos, se desfigura, porque está espalhado. Agora, se a Pérsia não é o último reino, o último império, que traz da Babilônia de volta para o sul, ali, e o povo se estabelece novamente em Jerusalém, Jesus teria nascido não sei aonde, mas não teria nascido em Belém. Poderíamos ter um Jesus baiano. Um Jesus mineiro, um Jesus chinês. Mas o Deus da história comandando a história faz com que esta sucessão de reinos aconteça na ordem correta. A Assíria que dispersa, a Babilônia que leva e a Pérsia que traz de volta. Aí então, é que eu acho que o nosso autor aqui aos Hebreus deixou a gente na mão. Porque ele termina aí no versículo 32, falando de Gideão, Baraque, Sansão e Jefité, juízes, período dos juízes. Davi, Reino Unido. Samuel e os profetas, principalmente os profetas, o reino dividido, norte e sul. Mas eu teria colocado aqui no capítulo 11, Neemias, Esdras, e Zorobabel. Mas o cidadão não colocou. Não teve nem coragem de pôr o nome dele no livro. A gente não sabe quem foi ele que escreveu. Quem foi que escreveu esse livro. Agora, considerando que assim cremos, é um texto supervisionado e autorizado por Deus, há alguma razão para isso. O capítulo 11 de Hebreus parece que fica em aberto. Não tem retorno. Não tem retorno, porque Esdras, Neemias e Zorobabel são três figuras importantíssimas na história do Velho Testamento. Porque Esdras traz o povo de volta da Babilônia e renova com esse povo o pacto de aliança com Deus. Neemias, quando chega de volta da Babilônia, vê Jerusalém completamente destruída e reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstrói a cidade. E Zorobabel reconstrói o templo. Então veja que interessante. Esdras cuida da identidade, Neemias do estado e Zorobabel do culto. E quando esse povo volta, o chamado remanescente fiel volta e se estabelece novamente em Sião, em Jerusalém, as profecias se cumprem. E entramos aí num período de 400 anos de silêncio, o chamado período interbíblico, onde vão aparecer, por exemplo, os Macabeus, que é uma belíssima história do povo de Israel, mas que não está narrada na Bíblia Sagrada. Nestes 400 anos de silêncio, ali está um remanescente fiel. E aí precisamos fazer justiça aos fariseus. Os fariseus não foram estes endiabrados que estamos acostumados a descrever lendo as páginas do Novo Testamento e dos Evangelhos. Quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles que lá no cativeiro da Babilônia conseguem entender que o povo só estava passando pelo que estava passando por causa da sua infidelidade, da sua idolatria e da sua rebeldia. Eles organizam o povo e começam a ensinar esse povo. E quando eles voltam para Sião, eles se preocupam que o povo não se rebele novamente contra Deus. E esta preocupação cresce dentro do coração deles e eles vão se tornando cada vez mais exigentes nas suas regras, nas suas leis, mas a tentativa e a motivação desses fariseus é legítima. Eles tentam proteger o povo contra a sua infidelidade. Para quê? Para que o povo não seja disciplinado de novo. E quando Jesus chega depois dos 400 anos de silêncio, ele encontra um farisaísmo já degenerado e tem os seus conflitos, e o mais é a história que acaba na cruz e no túmulo vazio. Essa é a história de Deus e o Deus da história. Criação, dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, 420 anos no Egito, Moisés, Juízes, terra prometida, juízes. Depois Reino Unido, 120 anos. Depois cativeiro, depois reino dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Israel e Judá. Samaria e Jerusalém. Depois cativeiro, na Babilônia, para o Reino do Sul. Depois retorno. 400 anos de silêncio, e o Messias pisa no planeta nascido do ventre de uma mulher, e ele é da tribo de Judá, porque Judá é uma das duas tribos do Reino do Sul, e por isso ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. O que Deus prometeu em Gênesis 3:15, deflagrou em Gênesis 12. Ele consumou em Belém, da Judéia, com o nascimento de Jesus Cristo, criado em Nazaré. E de Nazaré, para ser exaltado e trazer todas as coisas que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, de volta para o domínio de Deus, o nosso Pai. Terminado o capítulo 11, andamos aí uns 4.000 anos e chegamos em três palavras e vamos andar mais 2.000 anos. As três palavras são: portanto, nós também. portanto nós também. Esse nós aqui, quando foi escrito, era o nós daquela época, da igreja nascente, primeiro século da era cristã. Mas passados 2000 anos, esse nós também somos nós. Nós também. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? São os nossos irmãos e heróis do capítulo 11. E para nós hoje, outros tantos heróis desses 2000 anos de história da igreja. Nós também devemos continuar essa linda história. Por que devemos continuar essa linda história? Por causa de Hebreus 12:28. Hebreus 12:28 diz: já que estamos recebendo um reino inabalável. Que reino é esse? Não é um reino semelhante ao reino da Babilônia, nem o reino da Pérsia, nem o reino assírio, nem o Império Romano, nem o Império Americano. Porque esse reino aqui é um reino inabalável. É o reino de Deus, inaugurado pelo Messias. Porque quando Jesus pisou, ele disse: o reino de Deus chegou. Este é o reino. Não é mais um reino. É o reino acima de todos os reinos. O reino que congrega a gente de toda a raça, tribo, língua e nação. O reino composto, constituído por todos aqueles lavados no sangue do Cordeiro, Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, nós também, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor e a história bíblica narra tantos quantos já foram consumidos por este fogo consumidor. Nós somos Hebreus 12 e estamos diante de um Deus que é fogo consumidor e temos o privilégio de fazermos parte deste reino inabalável. Então, como é que devemos viver neste reino inabalável? Em termos práticos, meus irmãos, Hebreus 13, e aí eu concluo. Em Hebreus 13, nas suas exortações finais, o autor da carta aos Hebreus usa 3 vezes a expressão "lembrem-se", "não se esqueçam". O que é que ele quer que a gente lembre e que a gente não esqueça? Parêntese. Volta lá na minha crítica que faltou Esdras, Neemias e Zorobabel. A carta aos Hebreus foi escrita para dizer que o descanso final não é Jerusalém, não é Sião, não é o templo reconstruído por Zorobabel. Essa história de Hebreus 11 não foi fechada com Esdras, Neemias e Zorobabel, porque essa história é fechada em Hebreus 12:28. Não é o templo de Zorobabel, é o templo do corpo de Cristo. Não é a Jerusalém na Palestina, é a Jerusalém celestial. E não é o Estado de Israel, é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, que congrega a gente de toda raça, tribo, língua e nação. Como é que vive essa igreja como nação santa de Deus? Versículo 2 do capítulo 13. Não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueçam da hospitalidade. Porque praticando-a, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Eu leio aqui a palavra comunidade. Lembrem-se que vocês são um povo.
e um do povo que é maltratado, isso implica maltratar o povo todo. Os judeus têm uma fala muito impressionante, absolutamente verdadeira a respeito do Holocausto. Eles dizem que no Holocausto não foram mortos 6 milhões de judeus. Foi morto um judeu 6 milhões de vezes. Porque esse é o ensino da Escritura Sagrada. Quando nós nos olhamos uns aos outros aqui dentro, eu não sei nem falar no português correto, vou tentar. Você é eu. Eu sou você. E você é eu. Você não é você e eu sou eu. Você é eu e eu sou você. Porque nós somos um corpo. Nós somos um só. Nós somos membros uns dos outros. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Quando um é honrado, todo o corpo é honrado. Quando um de nós fracassa, todo o corpo fracassa. Quando um de nós glorifica a Deus, todo o corpo glorifica a Deus. Não há nada que aconteça na sua vida que não afete a minha. Não há nada que aconteça na minha vida que não afete a sua. Lembrem-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Lembrem-se que o que passa não é ele, é você desabrigado. Então, não se esqueça da hospitalidade. Isto faz com que o cristianismo se levante contra o individualismo. E nós nos afirmemos neste reino inabalável como uma comunidade. Versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que vocês não podem se esquecer? Não podem se esquecer da sua identidade. Não podem negligenciar o seu caráter. Não podem abrir mão da sua integridade. Por isso é que há um princípio de autoridade. Lembrem-se dos seus líderes, dos seus guias espirituais, que anunciaram a palavra de Deus. Então veja que interessante, esse princípio de autoridade não é a autoridade do líder, não é a autoridade do guia espiritual. É a autoridade da palavra que ele ensina, não é dele. Não é para fazermos a vontade dos nossos líderes, é para cumprirmos a vontade de Deus, que os nossos mestres espirituais nos ensinam. E quando nos submetemos aos mestres espirituais que nos ensinam a palavra de Deus, não estamos nos submetendo aos nossos mestres espirituais, estamos nos submetendo à palavra de Deus. Eu me lembro de estar no seminário e o meu professor ter feito um desenho. Ele colocou a Bíblia e depois um monte de bonequinho, que seriam vocês. Depois colocou um bonequinho entre a Bíblia e os bonequinhos de baixo. E ele falou, esse bonequinho aqui está no lugar errado, ele tem que sair daqui e desaparecer, para que haja uma relação direta entre a palavra de Deus e o povo de Deus. Então esse princípio de autoridade é um princípio da palavra de Deus. Porque a obediência à palavra de Deus é que mantém o povo em integridade. É que preserva nesta comunidade a sua identidade. E esta é a responsabilidade da liderança espiritual. E tão responsável esta liderança deve ser, que o povo, vocês, muitos de vocês, são estimulados, ou são orientados, exortados, advertidos pela palavra de Deus, que devem observar bem a vida dos seus guias espirituais. E na sua tradução deve estar dizendo o seguinte: observando bem o seu proceder, o seu modo de viver. Mas a Bíblia, na nova versão internacional, traduziu de maneira mais correta, mais completa e pior para o nosso lado aqui, da gente que fica falando da Bíblia o tempo todo. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Não é observe um momento da vida, não, é a história toda. Outro dia me encontrei com um amigo e ele disse assim: você não é presbítero. Eu falei: oxe, é isso? Você é muito novo para ser presbítero. Ele falou: eu tenho 40 anos, rapaz, que isso? Sou um senhor, não sou mais menino. Ele falou: não, você é muito novo. Presbítero é ancião. Porque a gente tem que ver a vida toda. Você está no meio. Seus filhos não cresceram ainda. Falei: ei, não quero ir para a sua igreja não, você é muito radical. Mas é isso aqui que o autor aos Hebreus está falando. Não é um recorte da vida. É a vida toda. Até porque se recortássemos um período da vida de Davi, nós íamos ficar no bem me quer e mal me quer. Né? Cantando salmo, bem me quer. Brigando com os irmãos, mal me quer. Tocando harpa e enfrentando urso, bem me quer. Se gabando para os irmãos depois que o Samuel ungiu o rei, mal me quer. Enfrentando o gigante, bem me quer. Rolando com a Bate-seba, mal me quer. Então, muito cuidado quando você avalia alguém com um recorte da vida. Os nossos guias espirituais, a gente olha para a vida toda. Isso significa, meus queridos, que a autoridade da liderança espiritual está sempre sub judice. Ninguém vive de fama, vive de obediência on time. Ou eu obedeço hoje e agora, e amanhã e depois de amanhã, ou eu ponho tudo no chão. Por isso é, olhando o resultado da vida que tiveram, imitem a fé. Então é uma comunidade, e uma comunidade que tem identidade. Uma identidade que vai ser preservada quando? Quando a comunidade aprender a andar em submissão à autoridade. A autoridade de quem? Dos líderes espirituais? Não. A autoridade da palavra de Deus, que é comunicada pelos líderes espirituais que têm credibilidade e autoridade para fazê-lo. Versículo 16. Não se esqueçam. Não se esqueçam de completar o segundo ponto, que é: assim como a comunidade confronta o individualismo, a autoridade confronta o relativismo. No corpo de Cristo não vale esse negócio de cada cabeça uma sentença. Cada cabeça, a sentença da palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo não funciona na base do eu acho. A igreja de Jesus Cristo funciona na base do eu creio. E por que creio? Porque assim a palavra de Deus me ensina a crer. A igreja de Jesus Cristo não funciona na base do eu gostaria que. A igreja de Jesus Cristo funciona na base do eu obedeço. E eu obedeço às vezes não é nem o que eu gostaria de. Porque é a autoridade da palavra de Deus. No tempo dos juízes, se você pegar o livro dos juízes, diz lá que naquele tempo não havia rei em Israel. Não havia autoridade. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Assim a nação se desfigura. Aqui não. Aqui tem uma comunidade que está debaixo de autoridade. E terceiro, não se esqueçam, versículo 16, de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus sempre preferiu a misericórdia e a solidariedade do que o sacrifício. O nosso Deus é um Deus que não aceita despachos em esquinas, porque frangos e farofas são mais bem-vindos à mesa dos pobres do que à mesa de Deus. Vinhos, champanhes, Deus não bebe. E eu penso que quando nós nos achegamos a Deus com as nossas oferendas e deixamos ali no altar, Deus ia dizer: mas o que é isso aí? Tu acha que eu vou comer esse treco, hein? Rapaz, distribua isso aí. Como é que nós servimos a Deus? Servindo uns aos outros. Quer dar uma oferta para Deus, meu irmão? Faz um depósito na conta de uma creche. É assim que funciona. Quer dar um presente para Deus? Aproveita agora que está chegando frio e distribui agasalho pela cidade. Deus vai gostar muito de receber esse presente. Quer dar um presente para Deus? Faça uma visita a um doente. Quer dar um presente para Deus? Vá doar sangue. Quer dar um presente para Deus? Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam que vocês são luz para todas as nações. Vocês não são clube. Vocês são um povo, uma comunidade, com uma identidade, mas com uma missão. Então, quando em Hebreus 12 diz: nós também, irmãos, somos esse povo aí. Nós somos heróis da fé. E porque somos heróis da fé, temos um Deus que nenhum outro povo tem, uma história que nenhum outro povo tem. E porque nós somos assim, nós temos que ter uma identidade, um caráter, uma integridade que nenhum outro povo tem. E porque nós somos assim, nós não nos achamos, porque nós sabemos que somos o que somos debaixo do Deus que temos, porque Ele quer alcançar os confins da terra e encher a terra com o conhecimento da sua glória. Por isso nós não existimos para nós mesmos, e não podemos nos esquecer jamais disso, que nós somos um povo em missão. Isto faz com que o cristianismo se levante contra o sectarismo. E eu creio, sem falsas modéstias, meus irmãos, sem falsas modéstias, que o mundo depende de nós. O mundo depende desse povo que sabe ser comunidade, que zela pela sua identidade e a sua integridade, e que não existe para si mesmo. O cristianismo confronta o sectarismo, o individualismo, o relativismo. O cristianismo é a alternativa para esse mundo caótico. Eu estava ontem conversando com um amigo que foi para a Índia. E quando ele saiu do Brasil para ir para a Índia, disseram para ele: lá perseguem os crentes. Lá é perseguição pura. E ele chegou lá, foi num templo hindu. E um hindu convertido foi levá-lo. Ele e outro missionário. Os dois ocidentaloides lá no templo hindu, na Índia. E um hindu com a máquina fotográfica. No meio da cerimônia, dentro do templo, pá. Porque você sabe como diz a grande comissão: ide por todo mundo e tirai uma foto de toda criatura. E aí eles foram e pá. E nessa hora o sacerdote hindu, e aí apareceram dois camaradas, pegaram um hinduzinho com a máquina fotográfica e levaram embora, esperneando lá e dando uns tabefes na cabeça dele. E o meu amigo e o outro missionário foram para a calçada e falaram: e agora? Prenderam o irmão. Por tua causa, rapaz, tu queria essa foto aí. Não, a máquina é tua. E ficaram os dois ali. Não sabemos aonde ir, com quem falar, o que fazer, que língua, não sabemos nada. A
Aqui é fogo, rapaz. Imagina quando eles souberem que nós somos crentes, só para tirar uma foto já deu essa confusão. E aí, daqui a pouco, vem um irmãozinho hindu, todo feliz. Feliz, sorridente, falou: rapaz, o que aconteceu? Eles me soltaram. E como é que você foi solto? O que você falou? Eu falei para eles que vocês são sacerdotes de Deus. Aí eles falaram: sacerdotes de Deus? Falou: é, são sacerdotes de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Ah, então tudo bem, peço desculpas a eles. Estavam no carro na estrada, foram parados pelas autoridades lá, a autoridade que persegue. A autoridade que persegue parou e perguntou para um hindu no volante: quem são esses caras aí? Sacerdotes do Deus Altíssimo. E... sabe por quê, irmãos? O mundo não nos persegue. O mundo nos deseja. O mundo nos quer. Mas nos quer quando nós somos capazes de funcionar como sacerdotes do Deus Altíssimo. Quando nós somos capazes de viver em comunidade. Quando nós zelamos pela nossa identidade, a nossa integridade. Quando nós respeitamos a autoridade. Quando nós não nos esquecemos de fazer o bem. E o meu amigo disse assim: rapaz, falaram que aqui perseguia crente e os caras estão aí fazendo... Eu falei: não é, pastor, sabe o que é? É que veio um missionário aqui do Brasil e fez uma cruzada evangelística. E tinha um Deus lá na praça, ele pendurou a faixa da cruzada no Deus. Pendurou um pedaço da faixa no Deus e um outro pedaço no poste. Então aí, não tem jeito, pastor, é cana mesmo. Então o mundo não nos persegue, o mundo persegue o nosso sectarismo. O mundo persegue o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa falta de respeito com o mundo. O mundo persegue o nosso egoísmo, o nosso clubismo, o nosso panelismo. É isso aí que o mundo persegue. E está certo mesmo. O mundo persegue a nossa cara de pau, o nosso mal-caratismo. Persegue o nosso imperialismo. Isso aí o mundo persegue mesmo. E quando nós deixamos que essa maravilhosa história se confunda com uma subcultura de brancos, que chamam Deus de God, o mundo vai perseguir cada vez mais. Quando nós deixamos que essa história maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo, de um reino inabalável, que é um reino para a gente de toda a tribo, raça, língua e nação, quando nós deixamos que esse reino inabalável se torne esse gueto subcultural de gente acomodada, com caráter duvidoso, e vivendo para si mesma uma espécie de neoliberalismo gospel, onde tudo quanto busca é a prosperidade individual e o resto do mundo que vá para os confins da terra, o mundo vai nos perseguir mesmo. Mas a história da Bíblia Sagrada é a história de Deus em busca da raça humana. É a história de um Deus que forjou o ventre do Messias, o Messias nasceu, foi morto, ressurgiu ao terceiro dia e comprou para si e lavou com seu sangue gente de toda tribo, raça, língua e nação e os constituiu para Deus como reino e sacerdotes. Por isso, irmãos, nós também não nos esqueçamos de que somos uma comunidade, de que nós temos uma identidade que deve ser preservada debaixo de autoridade e que nós temos uma missão que deve ser desenvolvida numa solidariedade incansável, onde não deixamos de fazer o bem a todos. Nós somos da paz, não somos da guerra. Nós somos do perdão, nós somos da turma que vira o rosto. Nós somos da turma que apanha, não da turma que bate. Nós somos da turma que morre e não da turma que mata. Isso é a igreja de Jesus Cristo. E é isso que vai constranger a humanidade. Que Deus nos ajude a vermos isso acontecer, a começar daqui, desta
pequenina, ínfima, anônima comunidade cristã, nessa imensidão desse universo, nessa imensidão dessa história da raça humana, nessa imensidão que é o nosso planeta. Mas pelo menos nós poucos aqui, meus queridos, nós podemos dizer, lendo Hebreus 11, dizer assim: nós também somos esse povo aí, nós também temos um nome a zelar, e nós também existimos para servir e abençoar, nós também somos heróis da fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos incluídos na tua palavra. Nós também. Muito obrigado. Muito obrigado porque fomos incluídos no teu propósito eterno, quando Jesus Cristo, teu Filho, morreu antes da fundação do mundo. E os nossos nomes foram escritos no livro da vida, na eternidade. Muito obrigado porque nós também fomos incluídos, Pai, no teu amor eterno, e a tua benignidade nos atraiu para ti mesmo. Muito obrigado porque nós fomos incluídos naquela cruz e lá morremos com Cristo Jesus, o teu Filho. Muito obrigado porque também nós saímos daquele túmulo. Nós deixamos a morte para uma nova vida. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque fomos incluídos no corpo de Cristo. Porque nós também somos corpo de Cristo, membros uns dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque fomos incluídos na oração de Jesus, que rogou pelos que creriam nele, e nós cremos. Muito obrigado. Muito obrigado porque fomos incluídos e nós também ouvimos que somos tuas testemunhas até os confins da terra. Muito obrigado porque somos um povo em missão. Muito obrigado porque fomos incluídos nós também no povo adquirido, na raça eleita, nos sacerdotes do rei, nesta nação santa. Muito obrigado por esta honra que o Senhor nos concede, de atravessarmos a história, dizendo que nós somos o teu povo, teus filhos, ovelhas do teu pastoreio. Muito obrigado porque somos comunidade. Muito obrigado porque temos autoridade. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque temos uma razão para nos levantarmos amanhã, que é fazer o bem para a glória do teu nome. Andar como filhos da luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e te glorifiquem. Pai, muito obrigado por sermos igreja. Muito obrigado, porque nós também, muito obrigado. Nós queremos te pedir perdão, porque nós temos envergonhado o teu nome na história. Nós queremos te pedir perdão, porque nós não temos conseguido ser comunidade. Queremos te pedir perdão, porque não temos conseguido andar debaixo da tua palavra, e nós temos envergonhado o teu caráter. Queremos te pedir perdão, porque nós também temos sido egoístas, acomodados, preguiçosos, displicentes e negligentes. Mas tem misericórdia de nós, Pai, porque nós também somos povo teu, ovelhas do teu pastoreio. Muito obrigado, porque tu não desistes de nós. Muito obrigado. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por Jesus de Nazaré. Muito obrigado pelo Messias, pelo Filho de Davi. Muito obrigado pelo Filho do Homem. Muito obrigado pelo Filho de Deus. Muito obrigado pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor. Muito obrigado pelo primogênito dentre muitos irmãos. Muito obrigado. Leva-nos, ó Pai, e aperfeiçoa-nos como comunidade. Lapida nossa identidade e arremessa-nos à solidariedade. Pedimos que seja assim, Pai, porque assim queremos andar contigo na história, vivendo para a tua glória. Leva-nos assim, nós te pedimos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.